Diz assim o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aleluia. Filho do Altíssimo Deus, Senhor desta igreja, meu Pai. Altíssimo Rei, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, Pai. Deus que comanda todas as coisas, Senhor. Deus que dá autoridade e tira autoridade, Senhor. Deus que dá poder e tira o poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, chegou a hora, Senhor, de meditarmos, Senhor da glória, Pai, nas Tuas Escrituras, Senhor. De meditarmos, Senhor da glória, no poder que vem do alto, Senhor da glória, Pai. Na palavra que não volta vazia, Senhor da glória, Pai. Na palavra que é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, chegou a hora de ouvirmos a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor da glória, Pai. Chegou a hora de sermos edificados, curados, libertos, Senhor da glória, Pai, pela verdade, Senhor de toda a terra, Pai. Como diz a Tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Senhor. Pai amado, vem sobre a Tua igreja, Altíssimo. Revela-te a nós agora, Senhor. Revela-te, Senhor, a este povo que veio Te buscar esta manhã, Senhor. Revela-te, Deus Todo-Poderoso, Pai, com poder e graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Fala, Senhor, ao meu coração, à minha alma, labassuri, anda, labassuri, candalá, ricalabaxéia, cerebiclaia, sarabalaias. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, domina, Senhor, a minha mente, o meu coração, Senhor. Abre os meus ouvidos, Senhor. Abre os meus ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Abre, Senhor da glória, a minha mente para entender as Tuas palavras, Senhor. Abre o meu coração, Senhor, para sentir, Senhor da glória, Pai, o Teu coração, labassurianda, labassuricanda, labaxéias, uriá, trabaxéia, surianda, lalabaste. Pai, glorifico o Teu nome agora, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor desta igreja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado agora, Senhor, e para todo sempre. Aleluia, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, eu estava em casa ontem, orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, né? E antes de eu ler a palavra, eu comecei a orar ao Senhor. E Deus, né, me falava muito forte e muito alto, né? Deus me falava assim, de uma forma retumbante, né, daquilo que são e deveriam ser os homens de Deus. Quantos personagens bíblicos nós encontramos na Bíblia, né? Talvez algumas centenas de pessoas foram citadas nominalmente na Bíblia, fora, obviamente, o Altíssimo Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quantos personagens bíblicos foram usados pelo Senhor? E quantos personagens bíblicos, né, foram chamados por Deus para executar obras grandiosas, obras maravilhosas? Né? Quantos personagens bíblicos foram chamados, né, para ensinar e para ministrar aquilo que era de Deus às pessoas que estavam ao seu redor, pessoas perdidas, né, principalmente quando nós olhamos aqui o Velho Testamento, né, um povo um povo rebelde, um povo, né, que tinha uma tendência pecaminosa terrível. E isso eu poderia até chamar assim de que na tendência, a tendência seria natural, porque o alvo de Satanás é o povo de Deus. O alvo do diabo é o povo de Deus. Só que o povo de Deus, o próprio nome deveria já demonstrar, é de Deus. E o povo de Deus não deveria ser enganado, o povo de Deus não deveria ser ali, né, iludido, enganado, para que pudessem ali pecar contra o nosso Deus. Aquele que é de Deus, é de Deus. Aquele que é do mundo, é do mundo. E o mundo jaz no maligno. E o mundo já está sentenciado à destruição. O mundo já está sentenciado a receber o cálice da ira do nosso Deus, conforme diz a palavra do Senhor. O cálice que arde. O cálice, né, que está preparado para ali ser derramado sobre todos aqueles que são infiéis, todos aqueles que, né, desprezam Deus e deveriam estar, né, ajuntados como o povo de Deus, mas escolheram ou estão escolhendo viverem distantes de Deus, né? Você vê aqui, nesse trecho que nós lemos, irmãos, nós vemos aqui a indignação de Deus e a resposta de Deus, né, para o pecado. Né? Tanto se fala do pecado, né? A Bíblia fala muito do pecado, a Bíblia fala muito do errar, da infidelidade, a Bíblia fala dos resultados do pecado, né? Mas mesmo assim as pessoas não têm medo do pecado. Mesmo assim as pessoas insistem em continuar agindo segundo os seus corações, segundo ali os seus sentimentos, quando deveriam, né, na verdade, terem pavor de pecar. Deveriam, né, olhar para si mesmas, olhar para as escrituras sagradas e terem ali pavor de pecar, né? Se você olhar a humanidade hoje, né, a humanidade ela vive, né, debaixo da palavra de Deus, ela vive sob a palavra de Deus, né? Todo o universo vive sob a palavra de Deus. Tudo que você conhece e que você não conhece, vive debaixo da palavra de Deus, e pela palavra tudo foi criado. E a palavra de Deus é aquilo que você vê acontecendo. A palavra de Deus está acontecendo agora na sua vida, está acontecendo agora no mundo inteiro, no universo inteiro. A palavra de Deus está se materializando cada vez mais. Se você olhar esse versículo aqui, Deus foi tão claro, ele foi tão claro: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela. Talvez você, quando tenha lido a Bíblia, ou quando você lê a Bíblia, talvez você esteja assim, simplesmente, procurando conhecer uma história, ou você esteja entendendo que a palavra de Deus, ela se refere, né, a um tempo, a um povo, quando na verdade não é esse entendimento que nós devemos ter na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus. Quantas vezes nós temos já falado a respeito disso, que nós devemos olhar para a palavra de Deus e compreender a mensagem que Deus tem para as nossas vidas na leitura da palavra de Deus, porque você é o alvo, né? Você é o alvo da palavra de Deus. Você que está vivo é o alvo da palavra de Deus. Então nós devemos olhar para a palavra de Deus e compreender e entender aquilo que acontecerá, que está acontecendo na humanidade. Talvez você, né, como muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas questionando Deus, Por que que Deus deixa acontecer determinadas tragédias? Por que Deus deixa acontecer determinadas situações? Né? Por que que Deus deixa acontecer sofrimentos? Sofrimentos, às vezes, né, altíssimos, né? Sofrimentos terríveis, terríveis na humanidade. Eu já ouvi, estou cansado de ouvir pessoas, né, questionando sobre as suas próprias vidas, né? Eu tenho colocado minha vida diante de Deus, por que que isso acontece? Por que que Deus não resolve a minha situação? Por que que Deus não responde a minha oração? E aí vai, né, pessoas, né, questionando aquilo que é óbvio. Pessoas questionando aquilo que elas não conhecem, que é Deus. Pessoas questionando aquilo que elas deveriam conhecer, que é a palavra de Deus. Né? É impressionante hoje em dia, se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e você mostrar uma Bíblia, né? Se você mostrar uma Bíblia para uma pessoa que se diz cristã, né? Que se diz cristã, será muito fácil você ouvir a pessoa dizer que a Bíblia, ela não deve ser seguida à risca, porque a Bíblia foi escrita por homens. E aí, se você perguntar para a pessoa, né? Se você perguntar para a pessoa, se você fizer assim duas perguntinhas básicas para a pessoa: o livro que você está criticando ou julgando já foi lido por você? Quais são as passagens que não são de Deus e quais são as passagens da Bíblia que são de Deus? Você não vai encontrar resposta nenhuma. Você não vai encontrar resposta nenhuma porque as pessoas, elas estão enganadas, iludidas. Elas estão vivendo, né, um jugo, estão vivendo um ritmo que a sociedade e que os costumes fizeram com que elas ali acreditassem e seguissem aqueles costumes. Né? Eu sempre falo, né, já deve ter me ouvido falar isso, né? Um crítico de um livro, ele não pode ser um bom crítico, ele não pode criticar um livro se ele não ler o livro. Como é que você vai criticar, né, um livro, qualquer que seja o livro, se você não ler o livro? Como é que você vai dar a sua opinião a respeito de um livro que você não lê? Como é que você, que é homem de Deus, que é cristão, não conhece aquilo que você deveria conhecer profundamente? E se você conhece profundamente, eu creio que tem pessoas que conheçam profundamente a palavra do Senhor, deveriam estar sim olhando para a palavra do Senhor, né, e se regozijando com a leitura bíblica, e também, irmãos amados, né, olhando para a palavra de Deus e tentando encontrar ali, né, um espelho, algo que reflita a sua vida dentro da Bíblia. Se você olhar aqui esta palavra, o Senhor Deus, ele falou coisas assim maravilhosas do meu ponto de vista, né? Quando ele disse assim: ainda que estivessem no meio dela três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se você olhar Noé, todo mundo conhece a história de Noé aqui, né? Desde criancinha a gente aprende, né? A arca de Noé, né? Tal, né? Noé, talvez as pessoas não lembrem de um ponto importante da palavra, quando Deus disse que Noé era um homem íntegro e justo e andava com Deus. A gente lembra da arca de Noé, né? Dos bichinhos entrando lá. E a gente talvez não lembre das palavras de Deus. E quando Deus fala que um homem é íntegro e justo, não existe chance de erro. E eu penso, irmãos, que se nós olharmos, medite na palavra e peça para o Espírito Santo de Deus te lembrar agora. Ou te lembrar em casa, quando você estiver orando, desses personagens bíblicos e das características que eles tiveram e por que eles foram usados por Deus. Qual era a diferença destes homens? O que, que Deus falou desses homens? Porque, olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. A Bíblia diz que Deus não troca a glória dele por nada, né? Mas quando Deus fala de um homem e Deus fala coisas boas de um homem, é porque este homem, ele tinha algo muito especial para com Deus. E são essas coisas especiais que nós devemos, irmãos amados, nos espelhar para que nós possamos praticar, para que um dia talvez, Deus possa falar as mesmas coisas de nós. Um dia talvez quando você se encontrar com o Senhor, com Jesus Cristo, Filho de Deus, talvez o Senhor possa falar, né, este era um homem justo, este foi um homem justo. Este foi um homem fiel, que é o que Deus deseja falar de todos nós. E você acredite, irmãos, você acredite que isso é possível. Deus fez e deixou escrito porque é possível. A Bíblia diz que Satanás, significa o nome Satanás, o adversário. A Bíblia diz que Satanás era um anjo belíssimo que se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus e ele foi expulso do céu, lançado na terra. E Jesus descreveu esse momento dizendo assim: eu vi Satanás cair na terra como um raio. Jesus falou para os seus discípulos: eu vi Satanás cair na terra como um raio. E a Bíblia diz que ele levou consigo um terço dos anjos. Em diversas passagens bíblicas você vai encontrar assim, palavras proféticas a respeito dos últimos tempos. E existe uma palavra profética, não estou bem certo, é em Malaquias, Zacarias, que fala que 2/3 da terra perecerão. É muita coisa. São muitas vidas. Serão muitas vidas que serão ceifadas, destruídas, serão muitas vidas que ignorarão a Deus, que não serão justas, nem retas, mas antes buscarão seus próprios interesses neste mundo. Se você olhar a palavra de Deus, se você olhar os evangelhos, você vai encontrar Jesus fazendo grandes milagres e falando palavras tremendas para a humanidade, palavras nunca ditas por homem nenhum. Você vai encontrar, né, Jesus fazendo assim sinais impossíveis de um homem fazer, ao ponto de Nicodemos, que era um homem respeitadíssimo ali no meio do povo de Israel, um membro do Sinédrio, ter ido procurar Jesus escondido, porque ele tinha medo dos sacerdotes, medo dos líderes judeus, ao ponto de ele falar para Jesus, né, dizendo assim: eu sei que tu vieste de Deus, porque é impossível, né, um simples homem que não tenha vindo de Deus fazer os sinais que tu fazes. Ele entendeu. Ele entendeu a mensagem do Senhor, ele entendeu a mensagem de Jesus, ele entendeu ali os sinais de Jesus, acreditou em Jesus. E eram assim todas as pessoas que viam Jesus. Os sacerdotes, quando decidiram crucificar Jesus, eles falaram assim: olha, este homem faz muitos sinais. E pelos sinais dele, os romanos virão e nos tirarão a autoridade que nós temos. Então, compete a nós matarmos este homem. Terrível, mas os sinais, os milagres, as palavras não foram importantes. Terrível, mas, sabe, a mensagem que Jesus pregava não era importante. O importante era o interesse do homem na sua autoridade, no poder que ele tinha. Deixando de lado aquilo que é importante para Deus, para viver interesses que são, né, naturais para o homem. Né? Coisas terríveis, irmãos. Pilatos fez a mesma coisa, né? Pilatos sabia que Jesus era inocente e ele, né, argumentou diversas vezes a respeito disso, que ele era inocente, ele não tinha feito nada, e aí ele mandou matar Jesus e lavou as mãos. Por quê? Porque ele tinha interesses pessoais em não desagradar aquele povo que ele governava. Quantas vezes, irmãos, o senso de justiça das nossas vidas é pervertido pelos nossos interesses pessoais? Quantas vezes as coisas que são de Deus são pervertidas pelos nossos interesses pessoais? Quando Deus fala que ele não pode ser trocado por nada na nossa vida, ele está falando absolutamente de tudo, inclusive da nossa própria vida. Quando Deus fala, né, que ele é o mais importante, portanto, tudo que vem atrás é secundário, né? Tudo que vem atrás se sujeita àquilo que é Deus para as nossas vidas. Quantas vezes o homem está deixando de lado tudo aquilo que é de Deus para viver os seus próprios interesses pessoais? Você já imaginou, né, se cumprindo esta palavra ou aquilo que Deus disse de Noé? Noé andava com Deus. É muito forte, irmãos. É muito forte. Jó, que Deus disse desse texto bíblico também. Você lembra o que Deus disse sobre Jó ao diabo? Olha como meu servo Jó é justo e reto. Não existe homem tão justo como Jó. Homens que foram referência para o coração de Deus. Quando Deus chamou Samuel para ungir Davi como rei, ele falou assim: olha, eu vou te enviar. Ele estava rejeitando Saul, porque Saul, né, era o desejo da carne do homem, né? Saul, o primeiro rei de Israel, foi o desejo de um povo que desprezava Deus e queria um rei para ser igual às outras nações. Jamais o povo de Deus vai ser igual às outras nações. Jamais o povo de Deus vai conseguir ser igual às outras nações, porque as outras nações não têm nada de Deus, mas o povo de Israel disse: nós queremos ser iguais às outras nações. Queremos um rei. E Deus deu um rei carnal, um rei que não entendia dele. Deus fez a vontade do povo, já começou aí, né, a grande sina de destruição de Israel. O povo de Deus jamais será igual aos outros povos, que quem reina sobre o povo de Deus é Deus, que quem orienta o povo de Deus é Deus, porque aquele que nós seguimos é Deus. E o povo quis esse rei, e esse rei, obviamente, foi rejeitado por Deus, e ele falou para Samuel: vai, você vai ungir um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o meu coração. Você vai ungir rei. Eu creio que esse é o desejo de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar e eu vou te ungir. Né? E quem sabe Deus, durante a sua oração e durante a unção que você vai receber, fale para você: homem, mulher, segundo o meu coração. Quem sabe isso aconteça, porque deveria estar acontecendo na totalidade deste povo que se reúne em nome de Jesus aqui. Deveria estar acontecendo na sua vida hoje. Hoje. E se você olhar os exemplos de Davi, se você for olhar os exemplos de Davi, você vai encontrar, assim, um ponto alto em Davi. Eu penso, um ponto alto em Davi. A fé. Davi não tinha medo. Davi não tinha medo. Ele não tinha medo de nada. Davi não tinha medo de nada. Davi lutou contra leão, contra urso. Né? Lutou contra o gigante. Ele não entendia porque aquele povo estava todo acuado quando ele foi lá levar as marmitas lá para os seus irmãos. Ele não entendia porque o povo estava tudo acuado por causa de um homem. Um homem que media 3 metros de altura. Por causa de um homem que falava bobagem contra o povo de Israel. Para vocês verem o declínio espiritual de uma nação que chamava povo de Deus. Para vocês verem o declínio espiritual. Eu creio que a peneira de Deus, ela não foi muito difícil de achar. Só achou Davi. Está todo mundo acuado lá. E Davi não entendia, não compreendia por que aquela história. E nós, quantas vezes o povo de Deus tem medo? Tem medo das trevas, tem medo do diabo, tem medo dos trabalhos de macumba, das encruzilhadas, né? Quantas vezes o homem se dobra nos seus próprios medos, como o povo de Israel se dobrava, se encurvava e seria destruído, se sujeitaria à escravidão, que não encontrava um homem, nem o rei que devia dar sua vida, né? Talvez fosse morto pelo gigante. Mas nem o rei se prontificava a fazer aquela obra. E nós, quantas vezes olhamos a Bíblia como um livro de histórias? Porque a Bíblia, ela conta histórias, mas ela não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro que traz tudo aquilo que você deve saber. A Bíblia é um livro que te ensina tudo aquilo que você precisa saber. Por isso que eu falo assim, irmãos. Eu falo, e às vezes, talvez as pessoas achem que eu sou um pouco radical, e eu admito que eu sou, muitas vezes, radical, porque Deus, Ele precisa, muitas vezes, que o seu povo compreenda claramente aquilo que Ele está dizendo. Você precisa conhecer este livro na profundidade dele. Priorize este conhecimento e depois leia outros livros. Priorize meditar nesta palavra, porque Deus falará contigo. E eu vou dizer para você mais uma vez, tudo o que você precisa saber de Deus está dentro deste livro. Tudo, você não precisa de complemento nenhum. Tudo está dentro deste livro. Tudo está dentro deste livro. É óbvio que eu respeito muito, eu já escrevi um livro, inclusive. Mas é como uma palavra pregada, ouvida. São instrumentos de Deus para alcançar vidas. São instrumentos de Deus para alcançar vidas. Essa é a minha visão espiritual a respeito de livros escritos por homens de Deus. Porque a Bíblia, tudo que o homem escreve está aqui, deveria estar aqui. Tudo que o homem escreve deveria sair daqui, deveria sair daqui, né? Deveria sair daqui. E eu prefiro olhar a fonte do que olhar o resultado da fonte. Eu prefiro buscar naquilo que gerou a inspiração do que nos inspirados. É a mesma coisa que eu pegar hoje, ir na internet e pegar uma palavra escrita lá na internet e ministrar isso aqui para os irmãos. Com certeza seria uma boa palavra se ela fosse inspirada, mas nada substitui a inspiração. O Espírito Santo de Deus, nada substitui o valor da palavra ministrada ao coração do homem e entregue à sua igreja. E nós precisamos, sim, amadurecer espiritualmente para estas coisas. Você sabe por quê? Porque o homem, muitas vezes, o comodismo, a comodidade. O homem, ele busca muito a comodidade. Então ele quer conhecer Jesus, ele vai assistir um filme sobre Jesus. Né? Fica 2 horas assistindo um filme e acha que vai ser suficiente para conhecer aquilo que Jesus quer falar através das suas escrituras. E às vezes isso é por comodismo. Quer conhecer a história de José? Vai assistir o filme de José. Quer conhecer a história de Esther? Assiste o filme de Esther. Quer conhecer a história de Davi, de Salomão? Vai, né, assistir o filme. Quer conhecer a história de Paulo, que foi citada aqui pelo presbítero Cristiano? E vai assistir os péssimos filmes sobre a vida de Paulo, porque para mim são péssimos, todos que eu assisti até hoje, para mim são péssimos, não dizem nem 1% daquilo que foi a obra de Paulo. E nós não podemos, sabe, irmãos, perder a essência daquilo que Deus está demonstrando. Deus falou de Daniel. Três homens citados. Falou de Daniel, um homem que passou a sua vida quase toda na Babilônia. Ele viveu 70 anos escravo na Babilônia. Foi jovem para a Babilônia. Viveu na Babilônia e lá ele teve grandes experiências com Deus. coração extremamente voltado para Deus, não se dobrou a cultos estranhos, à pressão de Nabucodonosor, foi lançado na cova dos leões, viveu o poder de Deus ali, teve revelações maravilhosas através de sonho, buscou Deus quando estava acabando o cativeiro, para entender ali como Deus faria. Daniel viveu Deus numa terra estranha, e no final, do final do livro de Daniel, Deus disse assim: olha, tudo que eu te mostrei aqui, porque Deus mostrou visões do que aconteceu dos últimos tempos para Daniel, e ele falou assim: ó, tudo que vai acontecer no seu tempo, você, cuida, porque em breve você será levado, para receber a coroa da tua recompensa. Sabe, irmãos, quantos profetas profetizaram Jesus e não viram Jesus? Moisés andou 40 anos no deserto. É interessante, Tem outro ponto interessante, eu estava pensando em casa. Moisés, ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Ele tinha 80 anos de idade. 80 anos de idade Moisés tinha. Quantos anos o senhor tem? É. 78. Ainda faltaria 2 anos ainda para o senhor ser chamado por Deus para fazer uma obra de libertação. E alguns, Deus chamou muito jovem. Salomão, Deus chamou jovem. José, Deus chamou jovem. Daniel, Deus chamou jovem. Para vocês verem, irmãos amados, que Deus, ele não estabelece ali, algo padrão para fazer com que as coisas dele aconteçam no homem. Muito pelo contrário, Deus usa a adversidade para que nós possamos o quê? Ter a esperança de sermos usados pelo Senhor, a qualquer tempo e a qualquer momento. Se você olhar a Bíblia também, você vai encontrar diversos homens, Deus falando a diversos homens, que ele os escolheu dentro do ventre das suas mães. Quantos homens Deus falou para Jeremias, falou para Isaías, falou para o próprio Paulo, João Batista. Quantos homens Deus preparou um nascimento para que houvesse ali uma grande obra sendo executada através daqueles homens. Quem sabe você seja esse que no ventre da mamãe já tinha um destino certo de Deus para servir ao Senhor com ousadia e autoridade. Com ousadia e autoridade. Quantos homens? Elias, irmãos amados, Elias viveu tanto poder de Deus na terra que ele foi arrebatado e não morreu. E quando o anjo anunciou, o nascimento de João Batista para o seu papai, Zacarias, velho já, uma das coisas que Gabriel, o anjo, falou para Zacarias foi que ele viverá o poder de Elias. Já pensou, irmãos? Quantas coisas Deus faz? Quantas promessas estão sobre a sua vida? Quem será que é você? Quem será que é você? Quem será que é você? E como será que Deus vai te usar? Porque Deus não te chamou aqui para você viver um encontro de 2 horas toda semana. Deus te chamou para você viver o poder dele e ser usado por ele, na autoridade dele. E quem sabe nós tenhamos aqui Jeremias, teremos aqui Ezequiéis, quem sabe nós teremos aqui Paulos, quem sabe nós teremos aqui Noés, ou Noés, Quem sabe estejam aqui pessoas que serão usadas por Deus, da mesma autoridade, no mesmo poder, para que possam glorificar o nome de Deus. Mas uma das características, aliás, algumas das características de todos os homens de Deus, foram a justiça, eram homens justos, eram homens íntegros. O que é um homem íntegro, irmãos? O que significa um homem íntegro? Um homem reto, um homem que segue um caminho de retidão, um homem que faz coisas certas. Um homem que faz coisas certas, homem justo e homem íntegro, que faz as coisas certas, que não se desvia para os lados, que vive as suas lutas como qualquer ser humano, porque você imagina, irmãos, a gente fala assim de Daniel, é lindo, né, maravilhoso, mas viver 70 anos escravo. Você pega Jeremias, que foi um profeta extremamente usado por Deus, e olha, Jeremias tinha que vencer os seus medos e apontar o dedo na cara de diversos reis para profetizar contra eles. Jeremias foi jogado em cisternas sujas, preso. E a gente se lembra de Jeremias como homem cheio do poder de Deus, né? Poucos se lembram das lutas de Jeremias, de Daniel. Daniel tinha medo como você e eu. E ele venceu o medo sendo jogado na cova dos leões. Ele venceu o medo. Foi jogado ali e ficou ali fazendo carinho nos bichinhos lá, né? Nós temos que ser iguais. Temos que vencer as nossas lutas, superar as nossas dificuldades, ter a nossa fé intacta, vencermos os nossos medos, que existem, nós somos seres humanos, né? Eu gosto muito de Davi, de um trecho de Davi. Eu gosto muito mesmo, quando Davi vai morrer. Ô, pastor, que tenebroso que é o seu sentimento, né? Gosto quando Davi vai morrer, que ele chama Salomão. E uma das palavras que ele fala assim: estou indo para o caminho que todo homem irá. E aí falou para Salomão: olha, obedeça o Senhor teu Deus. E ele falou uma palavra assim que eu acho maravilhosa. Ele falou assim para Salomão, ele começou dizendo assim: obedeça o Senhor Deus do teu pai. Que exemplo, né? Obedeça os mandamentos e a lei de Moisés, do Deus do teu pai. Era ele mesmo. Davi confessava a Deus a todo instante, até próximo da morte. É. E nós temos que ser essa inspiração para os nossos filhos. Nós temos que ser essa inspiração, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que ser essa inspiração. Mas não adianta você falar. A pessoa tem que ver aquilo que você fala em você. A pessoa tem que ver em você aquilo que você fala, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem atingir o nível daquilo que estão falando, porque não estão vivendo aquilo que falam, ou aquilo que deveriam falar. E nós, volto a dizer para os irmãos, olhamos a Bíblia, nos medimos com ela e buscamos ali a inspiração dos textos bíblicos para vivermos tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Chega de uma vida superficial em Deus. Chega Chega, irmãos, chega. Né? Vocês podem notar que nós já há muitos anos tiramos ali da entrada da igreja o cartão de ponto. Acho que nem existe mais cartão de ponto, né? Agora é tudo, né? Mas não tem ali, você pode digitar. Né? Cheguei. Na hora de sair, foi digitar para sair. Chega! Chega de viver situações como essas. Chega! Não passe pela sua cabeça viver as coisas que são de Deus por obrigação. Mas viva por amor, por fé. Viva as coisas que são de Deus porque você quer. Viva as coisas que são de Deus porque você necessita delas para você viver a sua vida, porque faz parte da sua vida, faz parte da tua história. Para isso você nasceu, para isso você foi chamado por Deus. Sabe? Deixe de lado as circunstâncias que estão ao seu redor para viver as coisas que são de Deus. Nós anunciamos aqui uma campanha de milagres para o mês de abril, às quintas-feiras. Chame as pessoas. Você que não precisa de um milagre, não precisa vir. Você que não precisa de milagre, não precisa vir. Fique na sua casa. Mas você que precisa de um milagre, venha e chame as pessoas que precisam de milagres. Porque o nosso Deus, Ele pode fazer milagres. Né? Ele pode fazer milagres. Se você não conhece ninguém, não fale para ninguém. Se você não precisa, você também não é alvo desta campanha. Você não é alvo desses cultos de abril. Você pode ficar em casa buscando Deus na sua casa. E nós, irmãos, temos que acordar, sabe? Vamos acordar. Vamos acordar e vamos viver a intensidade das coisas que são de Deus. Vamos acordar e desejar, né, sermos íntegros e retos na presença de Deus. Sermos justos na presença de Deus. Vamos acordar, né, e vamos viver a fé de Davi, vamos viver a fé de Abraão, né? Eu podia ficar aqui muito tempo hoje falando de homens da Bíblia, de suas experiências com Deus, porque são muitas coisas belas, boas, fundamentais para nós assimilarmos. Mulheres de Deus também, sabe? Mas eu creio que O maior fundamento é aquele que Deus coloca no seu coração, independentemente daquilo que eu vou falar, independentemente daquilo que, né, da forma como você vai fazer. Se você vai ler a Bíblia e vai compreender aquilo que Deus está falando a você. Quando você ler a Bíblia, por exemplo, pegue o livro de Isaías, por exemplo. Veja tudo o que Deus fez através desse homem e por que Deus fez através desse homem também. Veja a mensagem que Deus falou através desse homem. Por que que Deus usou Isaías? Entenda isso. Use isso como, né, fonte de inspiração para a sua própria vida. Né? Para que Deus possa ser glorificado. E exaltado neste lugar. Eu vou orar por você agora. Talvez você tenha personagens bíblicos que você admire muito. Talvez você tenha isso no seu coração. E é o primeiro fundamento para que você busque ser igual a ele, né? Se você admira, é porque você viu algo de Deus. Se nós formos olhar a Bíblia, tem muito, muito a ser admirado. E você vai sentir dificuldade em buscar aquele que mais chama a sua atenção. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu quero ser uma grande mistura desses personagens bíblicos. Né? Quanto mais eu leio um livro, eu falo, puxa vida, né? Puxa vida. E você, eu penso, tem que buscar também, sabe? Buscar também essa grandeza e essa grande obra. Conforme disse Deus, excelente obra é aquele que busca a obra de Deus. E você, sabe, não ache que é pesado você servir a Deus. Se prepare para que Deus te use. Porque quando Deus não te usa, talvez você se sinta frio. Mas não é culpa de Deus. Nunca será culpa de Deus. Porque Deus quer nos usar com poder e graça. Sempre. Sempre e sempre e sempre. Se você quer ser mais usado por Deus do que você é, busque mais Deus. Medite mais as coisas que são de Deus. Corrija as coisas que você tem que corrigir na sua vida. E aí você vai ser usado, usado por Deus. Uma vez teve uma pessoa que me procurou e disse que ele queria ser um missionário. E aí eu olhei para ele assim, e Deus ele mostra chamados. Olhei para ele assim, conversando, estava na sala pastoral, conversando com a pessoa e tal. E aí eu falei, olha, irmão, eu não vejo esse chamado na sua vida. Não creio que esse seja o seu chamado. E aí, irmãos, chega um momento triste de você confrontar a pessoa para a exortação. E eu falei para ele assim, eu te chamo para você ler a Bíblia, um versículo bíblico, e você sente vergonha. Eu te chamo para você ministrar um versículo bíblico, e você não sabe. Eu te chamo para trabalhar para a obra de Deus, você mais falta do que vem. Eu te chamo para orar, para buscar as coisas para a sua própria vida, e você sente dificuldade. E é interessante porque as pessoas às vezes ouvem, e as pessoas elas acham que simplesmente porque elas querem, Deus vai fazer. E essa pessoa saiu da igreja daqui, foi para outra igreja. Hoje, essa pessoa está desviada. Me falaram que viram um comentário dela no Facebook, dizendo que ela queria morrer. E outras coisas mais que eu não vou comentar aqui, que eu sei dessa pessoa. Às vezes, irmãos, nós temos que olhar para nós. Às vezes não. Todas as vezes nós temos que olhar para nós. Olhar para nós. Porque a falha nunca será Deus. Né? A falha nunca será o Senhor. Muito pelo contrário, a falha sempre será nossa. Deus estará sempre querendo dar mais e dar mais e dar mais e dar mais. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E você tem que aprender a se submeter a Deus. A submeter à vontade de Deus, porque a nossa vontade, ela pouca vale para Deus. Deus tem prazer em nos alegrar, Ele faz coisas às vezes para nos alegrar. Mas Ele vai nos alegrar e fazer coisas para nos alegrar se nós estivermos dentro da vontade dEle. Se você não está dentro da vontade dEle, não vai fazer a tua vontade. Quando você está dentro da vontade dEle, Ele faz a tua vontade para te alegrar, para te deixar feliz, como um pai faz para um filho. como um pai faz para um filho. Se o filho é desobediente, você vai dar presente para ele? Quem faz isso é tolo. Vai esperar primeiro o filhinho ficar obediente para depois dar um presente para ele saber que, né, a atitude dele tem recompensa. Se a recompensa por uma má atitude existir, você está sendo tolo e está criando um monstro espiritual. E nós temos que ser edificadores, não pessoas que constroem a destruição. Bem aqui à frente nós vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia.